Olá, boa tarde a você que está conosco no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. A gente está de olho na evolução dos preços e a gente destaca para vocês a evolução que o mercado de açúcar tem registrado, principalmente nessas últimas duas sessões. Será que é uma tendência? Será que é uma mudança no patamar de preços aí do açúcar? O açúcar que vinha bastante pressionado no mercado internacional? Ou é apenas uma correção de preços aí em função de fundamentos do mercado, fundamentos pontuais? E mais do que isso, como o Brasil está participando desse mercado, já que a nossa possibilidade de produzir tanto açúcar quanto etanol nos facilita aí a escolha de acordo com o que está melhor remunerando. Quem vai nos ajudar a entender um pouquinho esse mercado sucroenergético é o Matheus Costa, analista de mercado lá da FC Stone. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Primeiro, vamos entender essa mudança, né, no patamar, esse movimento de alta que a gente está verificando no mercado internacional para o açúcar. Mudou alguma coisa em relação aos fundamentos, Matheus?
Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu acho que essas duas últimas sessões a gente teve esse crescimento, mas eu avalio isso como algo mais uma correção, né? Então você teve quedas sucessivas aí desde o fim da semana passada, em meio a um contexto macroeconômico de aversão ao risco, quedas do petróleo, e consequentemente o mercado acabou se ajustando, né? Em termos de patamar de preço, a gente ainda está operando abaixo dos 12 centos por libra em Nova York, né? Então, esse nível continua sendo um importante teto aí a ser rompido pela commodity, mas essa movimentação recente foi mais uma questão de correção do que mudança nos fundamentos, né?
Por quê? Que fundamentos vão nortear ou estão norteando o mercado nesse momento, Matheus?
Perdão, não entendi a...
Quais são os fundamentos que estão norteando o mercado nesse momento?
Bom, hoje a gente tem um contexto de demanda física baixa, né? Isso é evidenciado por alguns pontos, né? Inicialmente, a Tailândia participando das duas últimas entregas do mercado de açúcar, né? Tanto do número 11 quanto do número 5. Você tem os prêmios de exportação tanto na Tailândia quanto no Brasil com descontos expressivos. Então, esse contexto de demanda baixa, ele é acentuado por estoques volumosos na própria Tailândia e Índia, né? Então você cria um contexto aí baixista para o mercado, né? O que acaba realmente pesando sobre os preços, né? E no Brasil, por outro lado, você tem aí o destaque, né, sendo o etanol, ainda que os impactos da safra no Centro-Sul já tenham sido precificados há algum tempo, né?
Então, a gente tem uma demanda física, os compradores estão comprando menos porque estão estocados.
Exatamente, você tem uma oferta muito grande, você tem os compradores já bem abastecidos, então realmente você não tem um cenário muito atrativo para consumo agora, para drenar esses estoques excessivos aí nos principais exportadores e países produtores como a Índia, por exemplo, né?
Uhum. Me corrija se eu estiver errado, mas um relatório da própria FC Stone mostrou que para o próximo ciclo a gente pode ter aí um déficit na oferta de açúcar. Isso muda de alguma forma o cenário ou a expectativa aí para os preços, Matheus?
Bom, você tendo um cenário de déficit, né, para 19-20 no ciclo internacional, cuja safra se inicia em outubro, a gente espera um déficit de 5,9 milhões de toneladas, né? Então você tem aí a demanda superando a oferta, né? Isso tende a dar um suporte para os preços, mas esse suporte aos preços, ele é limitado ainda por um contexto de estoques elevados.
Ah,
né?
Tá.
Então você tem, apesar do déficit projetado, você tem um contexto de estoques elevados que acaba limitando os efeitos altistas desse déficit projetado, né?
Esses mesmos estoques que limitam novas compras nesse momento podem ser empecilhos aí para uma mudança de cenário, então?
É, na verdade, não seria um empecilho para a mudança do cenário, né? O cenário ele está projetado com déficit elevado para 19/20. Eu entendo esses estoques mais como um limitante a altas mais expressivas dos preços, né? Então, você tem os estoques elevados aí como um fator limitante, não que você vai reverter o cenário por conta dos estoques, mas eles atuam como um importante fator limitante, sim.
Uhum. Agora, como é que a gente analisa esses estoques? Que tamanho são eles? Eles são grandes o suficiente para manter por muito tempo aí, o atendimento de uma demanda, por exemplo, Matheus?
É, aí vai depender, né? Depende muito, isso é bastante relativo, né? Não se sabe o ponto em que os compradores vão voltar ao mercado, né? Não se sabe muito bem a que ponto a demanda vai começar a reagir novamente, né? Então, isso vai depender muito do contexto nos próximos meses, né? Obviamente, você tendo um déficit expressivo para o próximo ano, você...
Tende a consumir estoque, né?
Exato, você vai acabar em algum momento tendo que consumir esses estoques. Agora, quando eles vão realmente ser drenados, aí, eles vão acabar suprindo uma demanda, aí é uma questão muito, muito subjetiva, né? Depende de muitos fatores.
Muito bem. Agora, esse movimento de correção, ele já chegou no seu limite aí? Se aproximou daquele teto que você falou dos 12 centavos de dólar por libra peso, é isso?
É, o açúcar hoje, por exemplo, ele testou aí, ele buscou os 12, né, chegou à máxima de 11,90, então esse patamar ele vai ser muito importante, né, o açúcar ele tem buscado os 12, vai buscar os 12 agora como novo ponto, e pode ser que você tendo aí um contexto macroeconômico mais estável, né, se isso se concretizar, você pode ter um ambiente aí para que ele possa mudar um pouco de patamar, né? Ainda os preços eles reagem a diversos fatores, não só oferta e demanda, mas o contexto macroeconômico e tudo mais. Então, os 12 centos por libra aí vão ser um importante teto aí, e é o próximo desafio para que o açúcar tenha condições de mudar de patamar, né?
É um divisor aí de águas. Agora, olhando para o Brasil, o Brasil tem a possibilidade de mudar aquela chavinha de produção, né, de etanol e açúcar, aumentando ou diminuindo aí a sua oferta. Até que ponto isso influencia na formação dos preços internos e como é que os preços estão se comportando aqui no Brasil nesse momento, Matheus?
Bom, você tem aí... o Brasil hoje logo no início do ano, né, era esperado que o etanol continuasse como destaque, mas aí o mix naquele momento era esperado um pouco, o mix açucareiro era esperado um pouco acima do que foi no ano passado. Porém, você teve aí uma mudança de cenário, né, o etanol remunerando muito mais do que o açúcar, né, por exemplo, ontem, se você olhar a cotação, o etanol hidratado em Ribeirão estava quase equivalente, né, quase 2-3 centos acima do açúcar. Então, esse contexto de remuneração melhor do etanol, você tendo uma demanda firme no mercado doméstico, fez com que as expectativas fossem revertidas, e hoje a gente espera que o etanol, o mix etanoleiro no Centro-Sul, seja recorde novamente, né, atinge um novo recorde aí de 65,3%.
O ano passado já foi recorde, né?
Ano passado já foi recorde, né? Foi de 64,8%, e esse 65,3% aí realmente é um novo teste aí para o setor, né? Então, as usinas indicando que estão direcionando o máximo de cana possível para a produção de etanol, né? Os impactos sobre o mercado global de açúcar, né? Então, a redução na produção de açúcar do Brasil, então, acentua aí um pouco o déficit, né, esperado para o ciclo internacional, mas proporcionalmente a variação ela é pequena, né? Então, uhum, proporcionalmente o papel do Centro-Sul no próximo ciclo é um pouco menor do que em relação ao que é esperado como um todo. Né?
Mas o preço interno, ele funciona acompanhando o internacional?
Em parte, sim, né? O preço interno ele está reagindo também, por exemplo, à demanda baixa, né? Então, você tem aí os preços domésticos físicos baixos, você tem descontos de exportação nos portos bem elevados, né? Também aí acompanhando o contexto global de demanda física baixa, né? Então, você tem açúcar asiático competindo com o brasileiro, você tem açúcar, por exemplo, mexicano competindo no mercado da América do Norte com açúcar brasileiro. Então, você tem esse cenário doméstico refletindo o contexto global, né?
O açúcar brasileiro basicamente é para exportação ou a maior parte atende mercado interno?
Não, grande parte é exportação.
Exportação, né?
Grande parte do açúcar brasileiro é exportação.
Ou seja, mercado internacional estando aí com demanda fraca também reflete imediatamente nas exportações brasileiras, né?
Inevitavelmente.
Uhum. O Matheus, e a safra ela está andando, ela começou aí 3, 4 meses atrás, né? Quais são as expectativas para essa safra? Você já falou do mix, né, de produção alcooleira aí aumentando 65,3%, mas o que deve ser processado de cana-de-açúcar, enfim, como é que ficam esses números para essa temporada, hein?
Bom, a gente estima aí que a moagem 19-20 ela atinge 583,3 milhões de toneladas, né? Você teve nos últimos meses aí condições mais úmidas, né? Apesar do veranico ocorrido aí, geralmente entre dezembro 18 e janeiro 19, você teve desde o fim da safra passada, você teve um ambiente mais úmido, o que beneficiou os canaviais, né? Então a gente espera um crescimento aí de 1,8% na moagem. A única divulgou hoje o relatório referente à segunda quinzena de julho, né? E se a gente olhar no acumulado da safra 19-20, a gente ainda está um pouco atrás, né? Então a gente está com uma queda de 2,8%, num total de 307,8 milhões de toneladas, mas se a gente olhar o dado quinzenal, a gente está 4,3% acima. O que isso significa? Então a gente está, o ritmo de moagem está acelerado, ele tende a continuar assim ao longo das próximas quinzenas, né? E nesse período aí, no curto prazo, é possível que a gente já ultrapasse o acumulado de 18-19, né? E assim, nesse sentido, considerando a maior moagem e o mix mais alcooleiro, a gente espera então que a produção de açúcar ela recua em 1,5% em relação a 18-19, né? Para 26,1 milhões de toneladas.
Muito bem. Só para a gente finalizar, Matheus, os atuais patamares de preços, de alguma forma, dão tranquilidade para as indústrias ou começa a ficar apertado, hein?
Bom, os patamares de preços atuais para venda, né, eles não são os ideais, né, as empresas elas tendem a procurar níveis mais altos, então aí esses patamares aí dos 11 cents, eles já começam aí a ficar, já são bastante desfavoráveis à venda de açúcar, né, o que justifica o foco na produção de etanol, porque a remuneração do biocombustível está muito melhor, né, então eu acho que esse é o contexto mesmo, né, você tem foco no etanol, porque o açúcar não está remunerando bem.
Você falou aí de uma diferença de 2,5 cents por libra-peso, né? Quanto é que se paga no etanol, quanto é que se paga no açúcar? Só para a gente fazer essas continhas.
Então, na verdade, com os valores de ontem, com os de hoje, eu não tenho calculado ainda, mas ontem a gente estava aí, o etanol Ribeirão Preto por volta dos 13,9, 14 cents por libra, e ontem o fechamento do outubro 19 do número 11 estava em 11,43 cents por libra, né? Uhum. E aí, considerando regiões mais distantes do Centro-Sul, né, esse diferencial é ainda maior, né?
Muito bem. E o que justifica, então, essa preferência das usinas pelo etanol, né?
Perfeitamente.
Muito bom. Meu caro Matheus, obrigado, viu, pela sua participação e os esclarecimentos aqui para a gente no Notícias Agrícolas. A gente vai continuar acompanhando aí esse mercado que é bastante dinâmico, interessante e traz tendências importantes aí, tanto para a formação de preços para o açúcar quanto para o etanol. Obrigado por enquanto.
Eu te agradeço. Um abraço a todos.
Abraço para você. O Matheus Costa é analista de mercado lá da FC Stone, trazendo, portanto, as informações para a gente desse mercado do açúcar energético, mercado do açúcar e do etanol. Segundo o Matheus, esse movimento que a gente está vendo de alta no açúcar no mercado internacional é mais um movimento de correção dos preços do que propriamente de uma inversão de tendência, de uma mudança de tendência para os preços, justamente em função da demanda que continua fraca por causa dos altos estoques que ainda estão nas mãos, tanto de compradores quanto de vendedores no mercado internacional. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.